Boa tarde a todos. Peço aos vereadores que tomem os seus lugares. Primeiramente, eu quero cumprimentar a plateia que nos visita, em especial o ex-vereador Nivaldo Couto, que foi trabalhou por 3 mandatos nessa casa, né? Bem-vindo, Nivaldo. Tudo de bom para você, Deus abençoe. Seja bem-vindo em nossa casa. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da terceira sessão ordinária de 2020.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Pablo José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Murato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente. Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Chegou, Luiz.
Informamos que o Reginaldo Parente está presente. Havendo o número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária de 2020. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da síntese dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 11/2020, de autoria do prefeito. Altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.231, de 22 de junho de 2018, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$30 mil, objetivando a aquisição de material de distribuição gratuita na vigilância de saúde.
Embaixo. Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto era apresentado. Os vereadores que foram favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Item 2.
Projeto de lei número 12/2020, de autoria do prefeito. Altera anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.231, de 22 de junho de 2018, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$18 mil, objetivando a aquisição de material de distribuição gratuita na atenção básica.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo.
Projeto de lei número complementar, número 4/2020, de autoria do prefeito. Altera a lei complementar número 3 de 2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias e das outras providências.
Consulta aos senhores vereadores. Peraí. Consulto ao caso se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Antes de manifestação favorável do plenário, determine o caminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. É, pela ordem, é só para avisar o que eu tomei perdido aqui, que inverteram a folha. Colocou a folha 1 no lugar da 2, a 2 no lugar da 1, então ficou meio... Agora está ajeitado aqui. Próximo item.
Projeto de lei número 10/2020, de autoria dos vereadores Antônio Franco dos Santos Bacana e Fábio José Policinani. Denomina de passo legislativo Antônio Marangão, a sede da Câmara Municipal de Garça e da outras providências.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e o contrário que se manifesta. É, ante a manifestação contrária do plenário, determino o arquivamento da propositura. Informativo. Informo que na próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, a partir das 20 horas, teremos a sessão solene em homenagem ao dia do Rotariano. Informo que, em virtude do carnaval, a próxima sessão ordinária será realizada na quarta-feira, dia 26 de fevereiro, no horário regimental. Ordem do dia. Solicito à senhora secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votação única o projeto de lei número 76/2019, de autoria do prefeito, revoga a lei municipal número 5.277, de 22 de janeiro de 2019, que autoriza a concessão de direito real de uso imóvel, objeto de matrícula número 15.651, à Associação Beneficente Geração Forte. Em discussão global o projeto. Com a palavra os senhores vereadores. Consulta ao secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno se há oradores inscritos.
Informo não haver orador inscrito.
A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Murato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 76/2019, em discussão e votação únicas. Item 2. Entra em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 1/2020, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, outorga o título de cidadão benemérito ao senhor Paulo de Tarso Nogueira de Almeida. Em discussão global o projeto. Com a palavra os senhores vereadores. Consulto a casa se considera consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno se há oradores inscritos.
Informo não haver orador inscrito.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 186 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão. Sim. Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira.
Sim. Está aprovado por maioria de voto, por unanimidade, o projeto de decreto legislativo número 1/2020 em discussão e votação únicas. Grande expediente. Indicações. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura da indicação em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Indicações. Número 5/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito a limpeza do acostamento da estrada que liga Jafa ao bairro 9 de julho, tendo em vista que tem dificuldade o trânsito de veículos no local. Indicação número 6/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito proceder à limpeza da calçada da rua Manuel Joaquim Fernandes, altura do número 420, pois o local encontra-se sempre muito sujo, estando com pisos quebrados e jogados há vários dias. Indicação número 7/2020, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito proceder à manutenção da estrada do Rio da Garça no distrito de Jafa. Indicação número 8/2020, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito realizar a poda da cerca viva existente à rua 7 de setembro no distrito de Jafa. Indicação número 9/2020, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito realizar a limpeza geral de todos os bens e próprios públicos existentes no distrito de Jafa, tendo em vista a necessidade de manutenção e limpeza dos locais. Indicação número 10/2020, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito realizar a manutenção e limpeza da estrada do bairro Itiratupã, no distrito de Jafa. Indicação número 11/2020, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito realizar uma limpeza nas proximidades da base da Polícia Rodoviária no município de Garça.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura de cada emenda, de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitidos à parte após a discussão de todos os requerimentos. Os mesmos serão votados globalmente. Informam ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário em atendimento que proceda à leitura dos requerimentos.
Número 72/20, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre repasses à ENCA em 2019 e 2020.
Consulta ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
73/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao primeiro sargento Odinei Leite de Lima pela sua assunção ao posto de chefe de instrução do tiro de guerra 02014. Em 14 de janeiro de 2020.
Consulta o seu secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
74/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar sobre a possibilidade de firmar parceria com o Tiro de Guerra 02014 para a realização de mutirão de limpeza no cemitério municipal, a fim de prevenir a proliferação do mosquito da dengue.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informo que o vereador Fábio José Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa tarde, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, eu fiz esse requerimento, semana passada eu estive ali no cemitério municipal e eu observei uma situação que não me agradou muito. Na parte de baixo, ali na parte nova do cemitério, onde eu quando estava ali naquele local, pedi ao nosso secretário que fosse feito a parte de galeria fluvial e fechamento, eu observei que estão tirando o lixo do cemitério e jogando ali. Você entendeu? Inclusive, eu recebi uma reclamação de uma pessoa que mora nas proximidades, mas eu não sabia que era ali. Eu não sabia que era ali. Até fotografei, fiz um vídeo. E eu fui ver de perto. Muita coisa jogada, vasos de boca para cima, sabe? Muito perigoso. E quando ali eu estava, em outras oportunidades, eu sempre convocava pessoal do TG-02014. Até já estive lá no TG-02014 pedindo para o sargento que, se a prefeitura pedir, para que ele disponibilize para estar sendo feita limpeza ali, recolhendo os vasinhos e retirando os lixos, até ajuda o próprio funcionalismo público, né? Então, meu pedido, eu espero que seja atendido, para que fique mais fácil também para os funcionários que ali trabalham, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o número 75/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos do Bacana, solicitando ao prefeito Alçaai para que prestem as seguintes informações em relação ao Garça Atlético Clube. 1. Procede informação de que o fornecimento de água e energia elétrica dos imóveis que eram utilizados pelo Garça Atlético Clube foram interrompidos. 2. Os débitos municipais foram quitados pelo Garça Atlético Clube. Em caso negativo, quais providências foram instaladas? 3. A grama plantada pela empresa do senhor José Paixão no estádio municipal Frederico Platizek, a qual for autorizado pelo Garça Atlético Clube, mesmo sem possuir direito de uso do estádio municipal, já foi paga?
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
Requerimento 76/2020, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar: a frota municipal de ambulâncias é composta de quantos veículos? Discriminar marca, ano, modelo, tipo de aplicação, complexidade e estado de conservação dos veículos, ilustrada com fotos atuais. 2. Quantos destes veículos estão em pleno serviço, em perfeito funcionamento?
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Boa tarde, senhor presidente, colegas da mesa diretora, nobres vereadores, público que aqui me assiste, também pela internet. Fiz esse requerimento que eu entendo necessário nós fazermos um raio-x no que se refere à quantidade de ambulâncias existentes no nosso município, o estado de conservação, quantos carros efetivamente têm sido utilizados, porque não podemos deixar de olhar da necessidade da nossa população, e em especial aquele mais carente, aquele que precisa dos serviços de ambulância. A minha intenção é, depois de com a resposta, poder trazer alguma sugestão para amenizar eventuais problemas que se verificarem, né? Fui presidente recentemente de uma CPI que envolvia o setor de ambulâncias e quando dos depoimentos, nós verificamos que, à época, existiam muitos veículos que não estavam sendo utilizados, outros estavam encostados, outros estavam precariamente sendo utilizados. Então, tudo isso implica em atendimento do serviço público, tudo isso implica em qualidade do serviço público, e isso daí é importante. Como vereador, eu ter a exata noção de como está a frota, né, de ambulância, a frota dos nossos veículos que atendem especialmente a camada mais pobre da nossa população, para que nós possamos dar as sugestões e buscar eventuais soluções para esse problema. Eu acho importante a participação de cada um, não só minha, mas de cada um dos colegas, nós estarmos olhando, avaliando e sugerindo uma solução. Essa é a minha posição, é a minha forma de trabalhar. Muito obrigado, boa noite.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
77/2020. Reginaldo Luiz Parente é o autor. Ele solicita ao prefeito informações se é possível alterar o termo de colaboração com a HBB, estabelecendo a construção de um corredor ligando a UPA ao Hospital São Lucas, a fim de agilizar os atendimentos e diminuir a chamada de ambulâncias. Em caso negativo, por qual motivo?
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Reginaldo Luiz Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra, Reginaldo Parente.
Gostaria de esclarecer que antes de realizar esse requerimento, consultei o jurídico desta casa e, em face de tratarem-se de órgãos que mantêm um convênio, ambos os órgãos, né, a HBB e a UPA, né, serem administrados através do sistema de convênio e estar revestido do total interesse público nessa questão, fiz esse requerimento, que eu entendo que se fizer uma pequena ligação ali vai solucionar um problema que inúmeras vezes eu escutei munícipes reclamando, né? Raio-x quebrou, aí precisa ser transferido do UPA para o hospital para se fazer um raio-x. Aí tem que aguardar a ambulância. A ambulância muitas vezes está no atendimento de um munícipe que está precisando. Aí tem que aguardar-se esse atendimento para depois disponibilizar a ambulância para ir transportar o paciente. Transportado o paciente para o hospital, a ambulância tem que aguardar para retornar ele no UPA. Então, eu entendo que são situações que criam não só um embaraço para a administração, como também criam um constrangimento para a pessoa que está enferma, criam um tremendo estresse aos familiares do enfermo. Então, nesse sentido, eu aguardo a resposta e espero que seja viabilizado para nós diminuirmos, né, essa situação que tem sido tendo uma incidência constante no que se refere a atendimento do UPA hospital. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Vamos lá, seguindo, é o 78/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar por qual motivo os vigias da prefeitura não recebem adicional de periculosidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Solicito para ler os requerimentos de números 79, 80 e 81, cujo teor é o mesmo, numa única leitura.
Consulta os senhores vereadores se concordam, os que tiverem favorável permanecendo, caso contrário se manifeste. Está aprovado, pode ler.
Os três requerimentos são de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando gestões nas secretarias e órgãos competentes do governo do estado de São Paulo para obtenção de recursos a serem repassados ao Lar dos Velhos Frederico Ozanam, obra UNEDA, Sociedade São Vicente de Paulo. Pedido foi direcionado aos deputados estaduais Augusto Cury, Reinaldo Augusto e Estevão Galvão.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 82/2020, solicitando ao prefeito encaminhar cópia da sindicância referente à denúncia sobre falsificação de orçamentos para aquisição de calhas, telhas, rufos e serviços correlatos pela Prefeitura Municipal de Garça nos anos de 2017 e 2018.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 83/2020 de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar: A. Quando vence a licença do atual aterro sanitário junto à CETESB? B. Qual o prazo estimado para que esse consórcio esteja formado e com um novo aterro em pleno funcionamento?
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 84/2020 de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao deputado estadual Campos Machado, gestão nas secretarias e órgãos competentes do governo do estado de São Paulo, visando a aquisição e envio de uma ambulância para o município de Garça.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
85/2020 de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Dunamis Movimento pela organização do evento missionário Descend Brasil, ocorrido no último sábado, dia 12, simultaneamente em 3 estádios: Morumbi, Allianz Parque e Numané Garrincha, reunindo milhares de pessoas que foram impactadas com as pregações e canções que falam do amor de Jesus.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
86/2020 de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se é possível notificar o proprietário do terreno localizado adjacente ao número 452 da Avenida Rafael Marangão, no Jardim São Rafael, intimando a limpar e roçar o mato alto da referida área.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
87/2020 de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao diretor executivo do SAI informar se é possível desentupir a boca de lobo localizado de frente ao numeral 328 da rua Sargento Wilson Abel de Oliveira.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
88/2020 de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se é possível fazer uma operação tapa-buracos na confluência das ruas Agostinho Salesse, Melquíades Nery de Castro, no Jardim Frei Aurélio de Falco.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 89/2020 de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de notificar o proprietário do terreno localizado à rua Prudente de Moraes, entre os numerais 40 e 50, para que realize com urgência a roçagem do mato alto, limpeza geral, e tome providências quanto ao arame que se encontra próximo ao passeio público, fato que tem colocado em risco a integridade física dos transeuntes que passam pelo local.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
90/2020, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a erradicação da árvore de grande porte localizada na rua Flávio de Almeida Salles 95, tendo em vista que a mesma está danificando o calçamento do passeio público e o interior da residência.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
91/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se a quantidade de agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde é suficiente para a demanda de nosso município. Em caso negativo, há a previsão de contratação de mais profissionais? Se sim, quando?
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo que a autora do requerimento, vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia Marangão.
Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, vereadores. Também saúdo a presença do Nivaldo, que por 3 vezes, né, esteve aqui no Poder Legislativo e hoje também nos agracia com sua presença. Seja sempre bem-vindo. Bem, o motivo do meu requerimento é que na semana passada eu estive nessa mesma tribuna e naquela oportunidade relatei que estávamos com 42 casos. Hoje, pelo jornal regional da TV Tem, tivemos um número bem maior. Esse número, ele vem aumentando gradativamente e, de acordo com a matéria jornalística, estamos no município com 96 casos. Eu fiz esse questionamento em relação aos agentes, porque muitos vêm nos questionando que até então ninguém passou em sua residência para ver o seu quintal. E em contrapartida, alguns munícipes também que reclamaram que o quintal do seu vizinho não estaria em ordem. A gente vem passando esses endereços e até então também essas casas ainda não foram visitadas. Hoje mesmo eu recebi de mais um terreno uma filmagem de uma moradora e todos nós ficamos preocupados. A gente sabe que os agentes vêm trabalhando, porém talvez o número não esteja sendo suficiente para essa demanda. Então é algo que nós devemos nos preocupar. E também pedir a colaboração da população, como bem disse o vereador Fabinho, né, em relação ao cemitério. E nós temos tantos outros locais aqui na cidade que a gente percebe que precisa ter o apoio da população.
Você me permite uma parte, vereadora? Bom, só para que a população tome ciência, ali no USF Palermo, a lei diz que nós deveríamos ter 12 agentes de saúde, 6 para cada lado, são 10 mil moradores. Nós temos 2, um para atender 5 mil e outro para atender 5 mil. Então, está complicado. Essa semana eu estive no USF Palermo, e conversando ali com o pessoal, com os funcionários, eles me relataram essa situação, porque tem agendamento para ser entregue, etc., e também esse trabalho de prevenção.
Bem, então a gente faz esse questionamento para saber tanto dos agentes comunitários de saúde, assim como os agentes de endemias, que estão mais envolvidos nesse controle aqui na nossa cidade. Sabemos ainda que teremos chuvas nos próximos dias, esses últimos foram de chuva e calor, então isso propicia, né, o aumento de criadouros, das larvas, depois do mosquito, e isso nos preocupa bastante. Então vamos aí, cada um de nós, né, fazer a nossa parte, questionar, cobrar e também passar sempre a informação para a nossa comunidade. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
92/2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de reavaliar e atender a reivindicação dos pais em fornecer transporte público aos alunos que tiveram esse benefício cortado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 93/2020, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um braço de iluminação pública à rua Alfredo Souza Castro, próximo ao número 900. Em caso positivo, informar a previsão. Em caso negativo, informar por qual motivo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
O 94/2020, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito informar se é possível reparar ou substituir o sistema de iluminação do poste localizado de frente ao numeral 156 da rua Salvador Armentano.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informa não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
É o 95/2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se o proprietário da sirene localizado no Jardim São Lucas já foi notificado ou multado. Em caso positivo, quantas vezes? Encaminhar cópia das notificações ou multas.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 96/2020, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar: 1. A Secretaria Municipal de Educação está ciente da brincadeira da rasteira. 2. Em caso positivo ao item anterior, quais as medidas estão sendo adotadas para evitar que a referida prática se dissemine? 3. Em caso negativo ao item 1, a Secretaria poderia realizar um trabalho de conscientização com as famílias, crianças e adolescentes para evitar situações de perigo à integridade física e à própria vida das mesmas.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
É o 97/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar: 1. É possível contatar a TV Tem para uma tentativa de antecipar a campanha Cidade Limpa? 2. Em caso negativo, ou se a TV não puder antecipar o programa, é possível desenvolver a campanha excepcionalmente sem a parceria daquele órgão de imprensa?
Consulta o seu secretário se há orador inscrito.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
98/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar: 1. Quantas pessoas atualmente são beneficiadas com aluguel social? 2. É possível fazer visita social à senhora Maria Irene, visando beneficiá-la com aluguel social? 3. Em caso positivo, item 2, como a munícipe deve proceder para requisitar a visita social? 4. Em caso negativo, item 2, por qual motivo?
Consulta o seu secretário se orador inscrito.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
99/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quando será restabelecido o fornecimento do medicamento Carvedilol 6,25mg. Há possibilidade de fornecer de forma emergencial o medicamento ao senhor Aparecido Rodrigues? Em caso negativo, por quais motivos?
Consulta o seu secretário se orador inscrito.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
Número 100/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre as medidas propostas na Carta dos Cidadãos Garcenses pelo munícipe José Antônio Frauzino.
Consulta o seu secretário, senhor orador inscrito.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, senhores da casa, a plateia que nos visitam, que nos ouve pela internet. Bom, eu vou usar a tribuna porque o seu Frauzino, acho que todos conhecem, me procurou e apresentou várias medidas, né? Sugeriu em todos os setores do poder público para que possa, né, cumprir com as obrigações, fazer o trabalho para atender a comunidade. E ali tem várias reivindicações que ele protocolou em 2017, na Prefeitura Municipal, dizendo que naquela ocasião ele tinha apoiado o prefeito para sua eleição, e até o momento ele protocolou esse documento, e até o momento não teve nenhuma resposta, nem sequer enviar um ofício, né, colocando algumas explicações dentro dessas reivindicações do seu Frauzino e de alguns munícipes que moram ali na sua região. Então, por isso eu estou explicando o motivo que eu estou enviando esse requerimento, que o prefeito possa mandar uma resposta das atividades, das suas ações que ele está praticando junto com a sua equipe, né, a partir do momento que ele foi eleito em 2017. Então, são algumas reivindicações dos moradores. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
101/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se o município possui veneno contra o mosquito transmissor do vírus da dengue Aedes aegypti. Caso positivo, informar quando será feita a pulverização das casas. Em caso negativo, informar quando será efetuada a compra do mesmo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
102/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se procede informação de que a municipalidade teria alugado uma caminhonete para uso dos engenheiros do setor de obras da prefeitura. Em caso afirmativo, qual o valor pago mensalmente pelo aluguel e qual o montante pago até o momento?
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, volto à tribuna para falar sobre esse requerimento, que às vezes as pessoas podem não estar entendendo, né, que a prefeitura alugou uma caminhonete, cabine dupla, para os pessoal da prefeitura, do setor de planejamento, está rodando aí as obras, né? Não sei se é verdade isso, chegaram até mim, né? Mas o que a gente ouve é que a prefeitura não tem dinheiro para nada, que não está difícil, né, fazer o trabalho aí dentro do orçamento que a prefeitura tem. O prefeito até explicou semana passada aqui que o cobertor é curto, né? E vamos aguardar essa resposta aí para ver se está alugando uma com a caminhonete de gabine dupla, completa, para que os engenheiros possam estar vistoriando as obras na cidade. Né? Você...
Vereador, permite uma parte?
Permito.
Até onde eu recebi a informação, essa caminhonete teria sido locada para os engenheiros que estão trabalhando lá no Distrito Industrial Novo lá. Então eles só podem usar ali, mais ou menos. Não sei se... não tive acesso à documentação, mas até onde eu sei, somente aqueles engenheiros que estão trabalhando ali, que estão utilizando essa caminhonete que realmente está circulando no município.
Se realmente foi isso, eu acho um absurdo. No momento que o pessoal está em crise, né, numa dificuldade de recursos, o pessoal alugar uma caminhonete para os engenheiros que são servidores públicos, devem ser servidores públicos, né? Ele não pode alugar uma caminhonete para o pessoal que trabalhar numa empresa particular. Deve ser, né? Para o pessoal andar de caminhonete, né? Então a gente... Eu, na minha opinião, se precisa conter despesa, isso seria o cúmulo, né? Alugar uma caminhonete para os engenheiros estar andando em obras. Infelizmente. Eu vejo apresentar frota de carro zero aí, quilômetro, que o prefeito apresentou outro dia aí. Não sei se é para o setor de planejamento ou não, mas... Isso daí é... Né? É jogar dinheiro público fora, na minha opinião. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo não haver mais orador inscrito.
Próximo requerimento.
É o 103/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tapar buracos ou vãos entre paredes, telhados e forros da Escola Estadual Professora Nelly Carbonieri de Andrade e outros locais que possam servir de abrigo para as pombas e dessa forma mitigar o aparecimento desses animais no ambiente escolar. Em caso positivo, qual a previsão? Em caso negativo, por quais motivos? Informar ainda a possibilidade de realizar limpeza geral do parque e das paredes da escola.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
É o 104/2020, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um parquinho infantil semelhante ao existente no residencial Monte Verde, no Parque Linear Nascentes do Tibiriçá. Em caso afirmativo, qual a previsão? Em caso negativo, por quais motivos?
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Esse requerimento... O senhor presidente é de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos e não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
105/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando a direção da Guerino 600 informar o que segue. Garça fará parte da Rota Marília-São Paulo? Em caso positivo, para quando está prevista a inclusão? Em caso negativo ao item 1, por qual motivo?
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informo que o vereador Fábio José Policinani solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa tarde. Bom, eu já havia feito um requerimento para a empresa Guerino 600, que é o requerimento 1112/2019, perguntando por que que a Guerino 600 não entra em Garça. Ela passa aqui na frente, Marília-São Paulo, Marília-Bauru-São Paulo. E veio a resposta, a Cássia está até procurando lá para mim, que estariam fazendo um estudo para que pudesse entrar em Garça. Então eu estou mais uma vez questionando a empresa Guerino 600 para que entre no nosso município. Eu estive essa semana ali no terminal rodoviário perguntando e observando a movimentação ali, ônibus, Garça-São Paulo. Nós temos uma necessidade grande de que se traga um ônibus e que esse ônibus entre em Garça da Guerino 600. A única empresa que entra aqui dentro de Garça é o Expresso de Prata, desde quando eu era criança. Não entra outra. Ela, Turismar Marília Garça, Garça Marília, Marília São Paulo e vai embora. Então, assim, as outras empresas que têm um ônibus, não desmerecendo, mas o Expresso de Prata também presta o mesmo serviço, que tem uns ônibus de qualidade muito boa, avançada, com Wi-Fi, com tudo... Nós não temos esse privilégio. O ônibus passa aqui na porta e não entra. O senhor queria uma parte, vereador?
Sim, seria o caso desse tipo de serviço é concessão do Estado, né, vereador?
Então, vereador, eu acredito que seria por licitação, mas eu perguntei no mês de outubro. Nós já estamos em fevereiro, então provavelmente a licitação ocorre sempre no começo do ano, né?
Sim, é a concessão, né?
Isso.
Eu acho interessante, eu gostaria de cumprimentá-lo, que eu acho que é um serviço público que é prestado para a comunidade, e também é abarcado pelo direito do consumidor, e quanto mais melhor o serviço, mais atrativos, eu acho que é importante isso. Parabéns.
Obrigado, vereador. Bom, vamos aguardar a resposta aí, mas eu espero que seja positiva. Bom, muito obrigado a todos, uma boa tarde.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
106/2020, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar quais medidas foram tomadas em 17, 18 e 19 para solucionar o problema do esgotamento da área para sepultamentos do cemitério Santa Faustina e quais ações serão executadas até o fim de 2020 para o mesmo fim.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 107/2020, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há previsão para o início das atividades do projeto ser implantado nas piscinas do distrito de Jafa.
Consulta ao seu secretário, senhor orador inscrito.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
108/2020, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que encaminhe a essa Casa de Leis uma planilha com datas e valores das parcelas a serem pagas mensalmente em cada um dos financiamentos contratados.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
109/2020, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que informe se a prefeitura apresentou defesa do apontamento do Tribunal de Contas com relação ao transporte escolar.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Eu peço a presença do vereador Paulo André Faneco para a votação global dos projetos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluso em discussão e votação os requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos do Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, queria falar sobre o projeto que foi reprovado hoje aqui, não que entrou para objeto de deliberação. Só para esclarecer esse projeto, no dia que o presidente da casa tinha apresentado um projeto aqui para deliberação, acho que se eu fui encontrar algum projeto com homenagem a alguma pessoa aqui, eu acho que só foi uma vez, não me lembro. Acho que quando a gente apresenta o nome de uma pessoa para que receba uma homenagem, eu acho que a gente tem que analisar, né, o contexto. Enfim, cada um tem sua opinião e eu respeito, mas eu quero só esclarecer alguns fatos, que não foi a vereadora Patrícia que pediu para mim entrar com o projeto. No dia que o irmão Wagner estava aqui, o Júnior Galdino veio aqui, que o pai dele ele leva a homenagem aqui no plenário da Câmara, e ele conversando comigo falou: olha, bacana, se for para homenagear, eu gostaria que homenageasse o senhor Antônio Marangão. Ele é meu padrinho, tá? Ele é meu vizinho, eu moro ali no Jardim Brasil, ele é meu vizinho, eu converso com ele, sou amigo dele de infância, né? A gente conviveu muito tempo junto. Ele falou: é o meu padrinho e meu pai, então se fosse para homenagear alguém, eu gostaria que você indicasse, né, o seu Antônio Marangão, porque é meu padrinho. Então é só para esclarecer o fato que não foi a vereadora Patrícia que me pediu, tá? Foi o Galdino, né? Até disse que ia colocar isso em tribuna. Ele falou: bacana, pode falar o que você quiser na Câmara. Foi eu que pedi, então por isso que eu estou só esclarecendo esse fato. E infelizmente, né, não entrou para objeto de deliberação, mas tudo bem, aqui é um plenário, a gente respeita a opinião de cada um. E queria dizer, vereadora, que eu sei que é seu pai, tá? Representa sua vida, isso, né? Todo mundo que tem pai aqui sabe, né, o que eles representam para nós. Sei que é uma... a gente fica chateado, né? Eu não gostaria de estar no seu lugar, mas enfim. faz parte, né, das questões políticas que envolve, né, tudo que a gente vive no dia a dia. Mas eu lembro que o Marquinhos do Big Mart, né, em uma ocasião, um vereador apresentou um projeto para dar o título de cidadão garcense para ele. Naquele momento ele foi, né, naquela ocasião foi, não foi aprovado aqui pelo plenário da Câmara. E na gestão seguinte eu fui eleito, em 2009. Apresentei o projeto, os vereadores votaram e ele recebeu o título. Então aqui é um cargo passageiro. Hoje estamos aqui, no próximo mandato pode ter outras pessoas, e o projeto pode apresentar e pode passar e ele ser homenageado. Eu só estou esclarecendo esses fatos porque ninguém vai perpetuar aqui na política e as opiniões mudam a todo tempo, né? Política muda.
Posso pedir uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Não, tranquilo, eu só queria agradecer você, o Fabinho, e tudo no tempo de Deus. Obrigada.
E também queria aproveitar os dois minutos que me faltam para falar da reunião semana passada que fizemos aqui, aliás, a terceira reunião, com as mães, né, que reivindicaram o transporte para os seus filhos. E a gente fez uma reunião, o prefeito esteve aqui, apresentou alguns documentos, né, mas o Dr. Rafael esteve presente também, esclareceu bem os fatos, que na verdade o que realmente acontece é que o prefeito não tem recurso para aportar esse transporte para os alunos, né, abaixo de 2 quilômetros. Então foi, isso foi esclarecido, né? Então todas aquelas informações de Tribunal de Contas que o Estado cortou não é verídico, né? Nós discutimos aqui e foi bem esclarecido para as mães. Então essa é a questão, não tem recurso, não tem o serviço, infelizmente é assim. Então as mães, elas saíram daqui muito chateada, é claro, né? Porque esse ano ela não vai ter o transporte para o seu filho, então vão enfrentar aí chuva, né? Muitos problemas em relação a esse caminho que eles vão ter que transitar das suas casas até a escola. Mas realmente a verdade é que a prefeitura, por ser o último ano, tem que cumprir as metas que o Tribunal de Contas exige, né? 25% da educação, na saúde também tem os gastos que ele tem que cumprir a meta, e infelizmente ele não pode gastar, né, acima do orçamento ou ficar também com as contas reprovadas. Mas não com relação ao transporte. Eu estou falando com relação a todas as contas, né? Todas as contas que ele tem esse compromisso de cumprir essas metas, porque é o último ano de mandato. Então, acho que ficou bem claro e fiquei satisfeito com as reuniões. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, eu vou utilizar a tribuna aqui para ir embora. É o seguinte, eu só levantei para comunicar à população que na data do dia 3 de março nós faremos aqui homenagem ao doutor Marcelo Guimarães Miranda, nosso doutor Marcelo Miranda, tá? Acontecerá às 20 horas, onde será entregue o título de cidadão benemérito. Então eu queria convidar a população, os vereadores, todos estão com o convite em mesa, quem puder estar vindo, venha, gente. É bonito, que nem dia da homenagem aqui do padre, que ele recebeu o título, casa cheia, sabe? O homenageado, ele se sente muito feliz e contente com tudo isso. E dia 18 de março, nós vamos entregar o prêmio da Mulher Destaque. Também cada vereador escolhe uma e indica, né? Acontecerá às 20 horas do dia 18 de março. Tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a tribuna agora nesses 5 minutos finais para justificar o meu voto contrário ao projeto que denominava o prédio da Câmara na noite de hoje. Mas eu quero, antes de tudo, contextualizar, que eu acho que é importante para que as pessoas entendam exatamente o que aconteceu. Alguns meses atrás, os vereadores certamente se lembram, o vereador Irmão Wagner apresentou aqui um projeto para denominar a Câmara Municipal de Adamir Maurício de Barros, que foi vereador aqui nessa casa, se não me engano, 5 ou 6 vezes, duas vezes presidente da Câmara e faleceu, se não me engano, o ano passado. E naquela oportunidade, o projeto entrou na casa, se tornou objeto de deliberação e passou a tramitar. E naquele momento, a gente foi procurado, aqui na Câmara, pelo filho do senhor Manuel Galdino de Carvalho, que é o homenageado aqui da Câmara Municipal com o nome deste plenário. Então o plenário leva o nome de Manuel Galdino de Carvalho. Ele então conversou comigo, conversou com o presidente Wagner, com outros vereadores, e colocou a seguinte questão: que na visão dele não cabia um outro nome na Câmara Municipal, que uma outra denominação para o prédio da Câmara ofuscaria a homenagem justa que recebeu o seu pai, né, que foi vereador aqui em Garça, se não me engano, por 19 anos, na época em que nem salário se recebia. Então foi exatamente isso que ele me colocou. Ele conversou comigo bem ali, explicou, conversou com o Wagner, e veja aquela situação. O projeto já estava tramitando na casa, a família do Adamir Maurício de Barros já havia sido comunicada, já estava sabendo dessa homenagem que ele receberia, e a gente, então, teve que tomar uma decisão. O presidente Wagner, que era o autor do projeto, ficou, então, com uma situação complicada, porque a intenção dele era a melhor possível, não há dúvida disso. A intenção dele não era ofuscar a homenagem do senhor Manuel Galdino de Carvalho, a intenção dele era enaltecer o Adamir Maurício de Barros, colocando então o nome do prédio com essa denominação. Mas, para evitar esse constrangimento, a pedido da família, ele mesmo resolveu então retirar o projeto, depois de conversar também com outros colegas. Eu sei, pelo menos na época, ali na ocasião, vários vereadores que nós conversamos acharam por bem que nós não deveríamos dar um outro nome para o prédio da Câmara, para que a Câmara Municipal de Garça permanecesse apenas com um homenageado, que era Manuel Galdino de Carvalho. E naquela ocasião, então, o Wagner retirou, e isso não foi uma conduta, vamos dizer assim, elegante perante a família daquele que seria homenageado. Há de convir, todos, né, não é legal fazer isso. Então, neste momento agora, quando um outro vereador, na verdade os vereadores Fabinho e o vereador Bacana, apresentaram um novo projeto, concedendo agora o nome de Antônio Marangão, que é pai da vereadora Patrícia, eu tive a reação natural, que era: gente, nós acabamos de retirar um projeto que estaria homenageando uma outra pessoa, e agora nós vamos, 3 meses depois, apresentar um outro projeto com uma outra homenagem. Eu sou contra, eu acho que não cabe, eu acho, desculpe, com toda a franqueza, que seria um desrespeito com a família do vereador Adamir, eu acho que não caberia. Então me informaram: ah, mas a família do Galdino concordou, né? A família do Galdino concordou. Eu conversei com a neta dele, e ela me disse que não concordam, que na visão deles também a Câmara deveria continuar com o nome que sempre teve, com a homenagem que sempre teve. Então, eu, por isso, já optei desde o início. Eu não considero que eu votei contra, não votei contra nada. Eu votei contra que o projeto entrasse, desse entrada nessa casa, porque eu entendo que não cabe. Eu entendo que seria, nesse momento, uma situação extremamente constrangedora, tanto para a família do Adamir, quanto também para a família do Galdino. Então eu venho aqui justificar o meu voto na noite de hoje, e espero que seja compreendido por todos. E tenho certeza que... acabou meu tempo, mas depois eu retorno.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabetti solicitou os da
palavra. Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste de forma presencial e também pela internet. Ainda sobre esse assunto e amealhado a esse assunto, eu continuo de um ponto, inclusive, que o vereador até parou. Concordo com tudo que ele disse, a gente já havia conversado antes.
em respeito à família do Adamir, em respeito à família do Galdino, a gente entendeu que não fosse esse o momento. E por outro lado também, eu defendi e falei até para as pessoas que me perguntaram, que nós temos aí vários vereadores, vários ex-presidentes dessa casa que poderiam ser homenageados. Entendo que o senhor Antônio Marangão contribuiu muito para o nosso município, que ele deve sim ser lembrado em uma outra ocasião, num prédio público ou numa rua, mas que aqui no Legislativo eu entendo que quem tem que ser homenageado é quem fez parte do Legislativo, quem sentiu o que é ser um vereador, quem trabalhou para ser um vereador, quem conquistou os votos como um vereador. Então, o meu posicionamento é apenas esse, nada de pessoal. Tenho para mim que a gente pode dar essa homenagem em um caso futuro, inclusive, conversando com a família do Galdino, explicando que a gente tem a possibilidade de nomear o prédio da Câmara Municipal, junto com o presidente, junto com todos os vereadores, talvez em um consenso e um nome que todos entendam que seja interessante para essa homenagem, né? Tivemos vários nomes aqui, eu vou lembrar, obviamente, desses que passaram próximos a que eu acompanhei. O Vi foi uma pessoa excepcional aqui na Câmara Municipal, merece toda a homenagem que a Câmara Municipal possa oferecer a ele. Fez parte do Legislativo, trabalhou como vereador. Então, é esse o meu posicionamento, que aqui homenageei quem fez parte do Legislativo. E em uma outra ocasião, em uma outra situação, a homenagem, tenho certeza que seria muito bem-vinda, mas o Legislativo defendo que quem seja homenageado com o nome da Câmara Municipal tenha feito parte do Legislativo. Esse é o meu posicionamento. Muito obrigado.
Consulta o seu secretário se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo o tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos, cada permitidos à parte. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse de coletividades permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, bom, eu vou repetir aqui que quem pediu para mim foi o Júnior Galdino, tá? Vou repetir novamente, não fiz projeto aleatoriamente, eu atendi um pedido, tá? Conversou comigo, então o vereador Paulo André falou que a neta do... era contrário, não conheço, posso até conhecer a neta, mas quem me pediu foi o filho, tá? Foi o filho do pai, entendeu? Então assim, ele que me pediu, vereador, então... Pois não, posso...
Uma parte. Pois. Não, que fique claro que para mim a questão não é apenas a família Galdino, e sim a família do ex-vereador Adamir, principalmente nessa questão que teve o nome indicado e posteriormente retirado. Né? Para deixar bem claro. Obrigado.
Não, tranquilo, só tô esclarecendo novamente para deixar bem claro. A questão de, na política, quem é bom fica ruim, depois fica bom de novo... É um balaio de gato isso daqui, que todo mundo sabe, né? Um dia é amigo, outro dia não é, e assim as conveniências da vida. É o que faz a política. Quem vive política sabe, né? Nesse mandato mesmo a gente pode ver um monte de coisa que aconteceu, que não aconteceu, então faz parte, são ideias. Agora, a questão aqui de indicar o ex-vice-prefeito, né, com nome... aqui na Câmara Municipal, eu posso ser sincero, de verdade, pode ser que eu esteja falando asneira, mas não conheço ali aqueles presidentes, mas do que eu vivi em política, pelo menos que eu conheço ali, eu estou falando o que eu vivi, não estou falando de todos, que eu não conheço todos ali, mas o que eu vivi na política, eu duvido que ali tem um que fez 20% que o Marangão fez aqui na cidade. Mas enfim, tive meus problemas pessoais, mas a gente está aqui de passagem, nós temos que relevar muita coisa e vamos relevar no futuro, nós vamos, né, parar um dia, vamos pensar e vamos refletir sobre tudo o que acontece na nossa vida, né? Eu acho que a questão, quando você homenageia alguém, e muita gente já recebeu homenagens aqui na Câmara e vão receber para o futuro também, e o vereador Paulo André, ele bem citou que e que o irmão Wagner homenagear, e daí veio o filho aqui, que é o Galdino, não gostou, não concordou e tal, mas vamos deixar bem claro que o presidente retirou o projeto. Ele retirou o projeto, então abriu um espaço para que os vereadores, dentro das suas competências, pudessem apresentar outro projeto. E também, eu não tenho nada contra a família do Adamir. Se fosse para votar, votaria favorável também. Não tem por que eu não votar favorável nem contrário. É que o presidente, por esses problemas que deu, ele achou, né, também, ele não retirou porque ele quis, né? Ele retirou porque os familiares vieram aqui, questionaram ele retirou, achou por bem retirar. E eu apresentei o projeto porque eu próprio pediu. Então não foi assim que eu coloquei aleatoriamente, vou escolher o nome, não. Ele pediu para mim e falou: bacana, o seu Antônio é meu padrinho. Então eu gostaria, vou repetir, tá? Deixar bem claro aqui, que o pai dele tem um nome no plenário e o meu padrinho tivesse o nome pro lado externo. Acho que o Wagner também lembra, mas ele não falou desse assunto, mas ele falou para você que ele era padrinho dele, com o seu Antônio e tal. Na ocasião, nós conversamos aqui abertamente, não quero aqui levantar polêmica sobre isso. Eu só estou esclarecendo o fato porque eu apresentei o projeto. E o Fabinho, ele veio e falou: coloca o meu nome junto. Eu falei: para mim não tem problema algum, né? Eu não vejo nenhum problema em homenagear alguém. E a vereadora Patrícia, ela também concordou. Se ela falasse que não era para colocar, nós não apresentaríamos o projeto de maneira alguma. Mas eu não vi problema algum, apresentei. Não quero causar polêmica nesse assunto. Eu acho que, para mim, eu só quis esclarecer, né, o porquê eu apresentei o projeto. E, enfim, a vida continua, as coisas seguem. E lá no futuro, né, quem sabe, talvez podemos homenagear ele novamente, né? E que a família fique contente. O Tony, seu irmão, me ligou, né? Eu tenho o telefone dele, ele me ligou e falou: bacana, queria agradecer você por estar colocando o nome do meu pai, né, para homenagem, né? Mas eu não sabia do desfecho, né? Vou ter que ligar para ele na hora que sair daqui e falar: Tony, você me desculpa, eu coloquei, mas infelizmente não deu certo. Que o Tony é uma pessoa que eu conheço, sei do coração dele, é um cara muito bom, bem pacífico e tudo. E agradeceu, infelizmente não passou, mas a vida que segue. Espero que no futuro próximo a gente possa apresentar um projeto e que leve o nome do seu pai. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Vai. Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André.
Eu retorno à tribuna aqui apenas para continuar a minha linha de raciocínio, dizendo o seguinte, que na minha opinião, o prédio da Câmara deve permanecer para sempre, né, com apenas um homenageado, Manuel Galdino de Carvalho. Essa é a minha opinião. Porque as casas legislativas, normalmente, que tem um nome no prédio e tem nomes em plenários, normalmente é porque essas casas legislativas têm mais de um plenário. Então, se você procurar, por exemplo, o Congresso Nacional, se você procurar alguma Assembleia Legislativa, normalmente você tem algumas salas específicas e essas salas levam nomes. Eu entendo que a Câmara Municipal de Garça, ela é conhecida desde muito tempo, né, como o nosso plenário aqui, o plenário Manuel Galdino de Carvalho. Então, a minha opinião é essa. Quanto ao cidadão que seria homenageado aqui, certamente será homenageado tão logo, terá a oportunidade de ser homenageado, não tenho a menor dúvida disso. Merece, é merecedor, assim como o vereador Adamir também é merecedor, e apenas, na minha concepção, a gente não poderia, neste momento, fazer uma diferença dessa. O nome do Adamir foi apresentado, por bem foi retirado o projeto, e agora não acho que seria conveniente, que seria elegante, que a gente desse um outro nome para o prédio da Câmara Municipal. Tá? Então, apenas para deixar isso bem claro, o meu voto hoje contrário a que este projeto se tornasse objeto de deliberação, ele teria sido contrário independente do nome que tivesse sido proposto. Poderia ser qualquer nome que eu teria votado contra. Tá? Apenas para deixar registrado aqui essa minha posição mais uma vez, porque é exatamente isso que eu penso. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais oradores inscritos.
Não havendo mais expediente, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite e Deus abençoe a todos.